Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa. Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá, e o que será que a gente tem pra hoje? Eu trouxe dessa vez, novamente, a Thaís Ferrari. E quem lembra? Ela falou sobre transição de carreira, sobre maternidade, sobre querer empreender no mercado artesanal e descobrir um monte de coisas que não ia dar certo, mas que ela queria sim fazer a transição e começar a ser empreendedora. Pois bem, eu já te adianto, já te aviso. Ela fez a transição e agora vai conversar com a gente sobre o mercado digital, onde ela está inserida. A intenção aqui é fazer você estourar a bolha do tem que postar no Instagram, tem que fazer não sei quantos stories, mas eu faço tudo isso e minhas vendas não aumentam. Enfim, gente, tem muito, muito, muito mais do que simplesmente fazer fotos, postar no Instagram, ficar gerando conteúdo. Tem sites, tem tráfego, tem Google. Tem tantas outras possibilidades e, querendo ou não, como a Thaís gosta de falar, para você ganhar dinheiro, você vai precisar investir, você vai precisar gastar, você vai precisar colocar um dinheiro para fazer mais dinheiro.
E olha só, eu não estou falando sobre tecidos, linhas, fios, retalhos, manta, massinha. Eu não estou falando sobre nada disso.
Você está disposta? Eu estou disposta. Não sei até que ponto. A gente precisa pensar em que momento está o negócio e se a gente tem capacidade de fazer isso. Crescer é uma escolha diária. E é por isso que eu trouxe a Thaís aqui, para você ter uma palhinha do que a gente vive conversando, trocando ideia no WhatsApp, dos aprendizados que a gente vem tendo ao longo dos meses. E olha só, estourar a bolha do artesanato para entender a bolha do empreendedorismo. Principalmente no ramo digital. Então, vamos lá? Estou aqui com a minha convidada, que 9 meses atrás apareceu no episódio O Que Escolher Empreender, e ela escolheu. Thaís, tá de volta com a gente. Obrigada por estar aqui gravando de novo. Me conta, Thaís, nesses 9 meses, o que foi que aconteceu? O que você escolheu?
Mudou um monte de coisa, mas mudou mesmo a partir de março agora, né? Eu saí do banco depois de 11 anos.
Conseguiu fazer a transição?
Consegui fazer a transição. Depois, eu continuei aparecendo no meu Instagram, falando sobre gestão de tráfego, sobre loja online. Aí começaram a aparecer oportunidades. Toda vez que eu aparecia uma oportunidade, alguém me perguntava, mas você presta esse tipo de serviço e tal. E aí as coisas começaram a acontecer, eu já estava me organizando há vários meses para poder sair do banco, né? Tinha guardado um dinheiro para ficar em casa e tal. E aí, em março, depois que caiu meu bônus, né? Eu resolvi pedir as contas.
Fez o seu pé de meia?
Fiz meu pé de meia para ficar um bom tempo em casa. Que é legal também, porque não estabiliza a minha família em termos de... Tipo, não deixei de pagar nenhuma conta que eu já pagava, né, tal.
E não sobrecarrega o seu marido.
Exatamente.
Também?
Exatamente. E aí, em março, eu pedi as contas. E foi maravilhoso, gente.
Foi alívio.
Nossa, um alívio tremendo, assim. Tremendo. Eu tô muito mais feliz.
Empreendendo,
trabalhando muito e ganhando pouco ainda, mas poxa, já tô ganhando.
Bem-vinda!
Mas já estou ganhando. Mas assim, não faço nenhuma reunião que não tem significado, que não tem sentido.
A burocracia diminuiu.
Não tem. Agora que vai começar a ter, porque eu vou formalizar a empresa agora e tal. Mas eu tô muito mais feliz. Os meus filhos estão mais felizes, meu marido tá mais feliz. Eu não reclamo de trabalho desde março, então, assim, embora, como diz a Fabiana, eu sou do time das gratas, eu sou muito grata ao banco, ao tempo de CLT que eu tive, porque tudo que eu tenho veio daí, e se não fosse isso eu não poderia ter agora decidido empreender e nem ter... Fiz um monte de curso e tal, então foi muito importante, mas realmente agora...
Tudo valeu, né?
Tudo valeu.
Então, para os nossos ouvintes aqui entenderem qual foi a sua transição, você falou que vai formalizar a empresa. A empresa agora, porque lembra no podcast você falou que já tinha namorado com a papelaria, que Sim. aí estava estudando marketing, tráfego. Uhum. A empresa vai ser exatamente o quê?
Na verdade, assim, eu abri uma agência de lançamentos, né?
Lançamento de infoprodutos.
De infoproduto. Então, tô trabalhando com duas experts, né, que falam sobre... Uma é artesã.
Bam, 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 mas a gente não vai falar o nome.
Que vai voltar pro mercado de lançamento de curso aí depois de um bom tempo sem lançar nada. E uma outra fala sobre marketing para
quem faz comida.
Pra quem faz comida, que é a Mari, que aí, sem problema, é por Mari Oliveira. Tem essa iniciativa de ser lançadora, né? E com a Mari, principalmente, eu trabalho muito mais com a gestão de tráfego para ela, né? Para outra pessoa, eu também vou começar agora a fazer o lançamento do infoproduto propriamente dito. Mas para essa pessoa também, por enquanto, eu tô fazendo gestão de tráfego para e-commerce, porque essa pessoa tem um e-commerce também. E aí já rolou uns plus, assim, tipo desenhar linha editorial e tal, tudo dentro desse pacote que eu ofereci para essa pessoa. Além dessa questão da agência, que na verdade ela tá sendo assim mais do que infoproduto, é uma aceleração de negócio, porque eu também tô fazendo gestão de tráfego para e-commerce, né? Eu criei o meu próprio e-commerce.
Você tá com uma... Peraí, que ela não é uma super mulher e tem 48 horas num dia.
Isso,
Você tá em todos os negócios. Na agência você tem funcionários ou parceiros ou sócios?
É assim, na agência a gente contrata pessoas... freelancers e eventualmente se for necessário, né? No meu e-commerce eu faço a parte de estratégia e gestão de tráfego.
Você tem uma sócia e é um e-commerce para venda de...
produto pronto, de artigos de festa infantil.
Festa. Já faz o seu jabá agora.
É cerejadafesta.com.br.
Ela tá começando a colocar
os produtos.
Tá começando
agora. Na verdade, essa semana que passou, eu estruturei todo o e-commerce, propriamente dito, e toda a parte de tráfego que roda por trás, a estrutura tá pronta. Vamos supor que se alguém quisesse comprar uma loja, a minha loja estaria pronta para ser vendida.
Para começar a colocar os produtos lá. Então, aproveita que você falou tráfego. Bom, só para as pessoas entenderem o que é o tráfego, tá? Você não trafica nada, não. É tráfego. O que é o tráfego?
Então, gestão de tráfego é assim. Vamos imaginar que a internet é uma avenida bem movimentada, que tem um monte de gente andando de carro, a pé, que é um movimento bem parecido com o que a gente está fazendo na internet. Então, a gente está navegando, ou está ali no feed de notícia de uma rede social, ou está no site e tal. E o gestor de tráfego é aquela pessoa que tem a habilidade de desviar a pessoa daquele percurso que ela faria naturalmente, chamando a atenção dela para alguma outra coisa, que pode ser, por exemplo, aqueles caras que ficam na 25 de março, entra aqui na loja, tem promoção tal. Então, é algo bem parecido com isso. A gente foi fazer uma analogia para o mundo real. Então, é essa habilidade de fazer as pessoas executarem determinada ação durante o uso de uma rede social, seja ela Google, seja ela Facebook, Instagram, enfim.
Para deixar bem claro, deixar o mais populares, a Thaís mexe com toda a parte de gerenciamento de anúncios.
O pessoal entende patrocinado.
Então, tipo, todos os anúncios das pessoas que ela trabalha. O que vai aparecer nos stories, o que vai aparecer, para quem vai aparecer.
Perfeito.
Quais são os criativos? Os criativos são os anúncios, tanto de vídeo, quanto de texto, quanto de foto. Aí escolhe para que público vai aparecer, se tá funcionando ou não. É isso que o gestor de tráfego faz.
Então, exatamente.
A Thaís tá ficando mestre de... Você brincou com a 25 de março. Ela tá ficando mestre em gritar, sem gritar, pro público e conhecer sua marca, suas peças, enfim.
Isso.
A agência tem a função de gestão de tráfego, aí você falou outras coisas. Eu queria saber, assim, até que você desse umas dicas bem... ou de experiência própria. Porque nessa transição, né, que você fez, você montou lá o seu Instagram, começou a gerar conteúdo... Pessoal do artesanato, né, das artes, do empreender artesanal, tem muita dúvida dessa coisa. Precisa aparecer todo dia? Precisa mesmo falar? Precisa mostrar? O que que precisa ter? Então, nessa experiência que você teve, eu queria que você falasse primeiro sobre gerar conteúdo, como é que foi a sua experiência, se tem retorno ou não, e o que que você recomenda para os seus clientes?
Bom, é assim, eu comecei a gerar conteúdo em outubro do ano passado, E aí, em janeiro, eu decidi parar, porque tava chegando uma demanda de trabalho que eu não tava conseguindo dar conta.
Ou seja, você começou a falar, começou a aparecer, sim, falar sobre o que você fazia, e o trabalho ainda não, mas as pessoas perguntando o que é, como era, isso, se você fazia, começaram a aparecer isso, rápido.
E aí eu decidi parar de fazer conteúdo, assim, temporariamente, porque uma pessoa me convidou para montar um delivery de 8 lojas que estavam fechadas por causa da pandemia. Aí eu falei, gente, se eu continuar aparecendo, eu não aguento, não dá.
Você vai perder cliente,
eu
na verdade.
Eu vou perder, né? Eu vou ter que ficar recusando, e também, assim, eu meio que não tinha escolhido ainda o que eu ia fazer.
Era como se você fosse aquela artesã que tá com a agenda lotada, isso, e aí parou para poder organizar.
Dá vazão nas coisas, né? No final, a gente negociou o delivery e tal, fizemos uma apresentação de proposta e acabaram não fechando. Mas surgiram outras coisas.
A partir disso?
Isso. Por exemplo, logo que liberaram o tráfego no Pinterest, eu falei sobre isso, fiz uma sequência de history sobre isso.
Aliás, vamos agendar um outro só para falar sobre Pinterest.
Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Uma pessoa me viu falando disso e falou, meu Deus do céu, eu preciso contratar esse serviço, eu preciso saber fazer isso. Foi aí que surgiu o primeiro contrato com essa pessoa, que depois está se desdobrando com a possibilidade de também lançar o curso junto, né?
Que é a Bambambam.
Isso.
Do artesanato, que a gente não vai falar o nome. Vocês conhecem, mas a gente não vai falar o nome.
Por enquanto não. Quando puder, eu revelo.
E aí, você parou de fazer conteúdo e foi cuidar de clientes.
Isso, porque assim, não, cada escolha é uma renúncia.
Sim.
Né? Eu tinha que fazer. Parece que não, mas fazer lançamento dá trabalho, né? Mesmo porque a gente faz. Demorou um tempo.
Pra quem não sabe, o que é fazer lançamento? Vou dar a minha opinião e aí vou falar o que eu entendo. O que a gente tá falando aqui, lançamento de infoproduto, então são as pessoas que lançam cursos, aulas, projetos, enfim, mas coisas mais elaboradas, que vão fazer a semana da coisa toda, né? Tem um nome lá, a semana da coisa toda, a jornada do não sei o quê. E aí existe toda uma preparação, tanto de anúncios, fazer o tráfego, fazer os criativos, gravar as aulas.
O que, você tem que falar durante a... Porque assim, durante a semana do, do tricô, a gente tem que ter não só ensinar uma técnica, mas também conduzir as pessoas que estão assistindo aquele evento para que elas mudem de nível de consciência, para entender que elas precisam comprar aquilo. Então, assim, é muito mais do que só fazer a semana do alguma coisa, né?
Toda semana de lançamento de tricô, crochê, cartonagem, seja lá do que for, ela tem uma técnica, existem vários tipos de lançamento, envolvem um planejamento, envolvem várias coisas. Então, é sobre isso que você tá falando, né?
Sim, sim. E aí eu tive que decidir, né? Porque assim, dá trabalho fazer lançamento, e principalmente porque a gente acha que a gente tem que produzir conteúdo, todos os tipos de conteúdo, em todas as redes sociais. Demorou um tempo pra eu e a Mari entender, vou até falar quando a gente entendeu isso, que a gente não precisava fazer tudo, né? A gente tava no meio do lançamento, a gente teve um monte de problema no lançamento, a gente foi bloqueado pelo Facebook, na parte da gestão de tráfego e tal. Aí a gente foi conversar com outros lançadores que estavam lançando ao mesmo tempo. Aí uma das coisas que estavam deixando a Mari preocupada, eu não tô conseguindo fazer conteúdo pro Instagram todo dia. E aí ele falou assim pra ela, na metodologia, em qual lugar da metodologia tá escrito ou tem um vídeo falando que você precisa fazer post no Instagram todo dia pra fazer o lançamento?
Ele até brincou com ela, você comentou, né? Você quer lançar ou ser blogueirinha?
Você quer ser blogueirinha ou você quer lançar o seu infoproduto? Aquilo foi tipo um tapa na nossa cara. Não que não seja importante fazer conteúdo pra Instagram todo dia, mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa primeiro fazer o feijão com arroz bem feito, que é simplesmente fazer o by the book, que tá na metodologia. Depois você começa a agregar os plus, né? Então depois você começa a se preocupar em fazer post, 3 posts por dia, e com a qualidade desses posts.
20 enfim. Stories por dia.
Exatamente, porque assim, teve o ano passado, a gente segue a metodologia do Fórmula de Lançamento, né? Para esse caso da Mari, a gente já fez outras metodologias também, outros lançamentos. Mas ele pede lá o tal de um raiz, que é um vídeo longo por semana, e os 7 Nutellas. Não tá escrito lá 20 posts do Instagram, mais 40 no Facebook. Nada disso, né?
Tá, esse método todo é bem complexo. É só para as pessoas entenderem que quem tá lançando cursos e ganhando dinheiro, elas também existem na área artesanal, do empreendedor artesanal.
Sim.
Mas que não é simplesmente O que eu queria trazer é que não é simplesmente você ir lá falar que tá fazendo um curso, ensinando alguma coisa e aí chove de dinheiro.
Não, não é.
Você ganha dinheiro de graça e ganha tudo. Não, não é.
Trabalha tem... para caramba.
E depois também tem a gravação. Isso é só a parte por trás. E a parte da gravação, a parte de suporte.
É, a parte de suporte é bem importante. Porque não adianta você ter... Putz, ah, quero ficar milionária, vou vender 5 mil vagas. E aí você não consegue dar conta de dar suporte para 5 mil vagas, né? Porque é o que limita a escalar o produto, o infoproduto, é o suporte, né? Então, também é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Mas ainda arrematando aí sobre o conteúdo, né? É muito essa coisa da gente fazer o feijão com arroz bem feito, fazer, pegar uma metodologia e seguir aquela metodologia é muito importante, muito importante.
Falando do arroz com feijão, que eu sei que você está falando de lançamento, mas a, pra nossa audiência, a nossa audiência ainda não está nisso. Mas o arroz com feijão... Que, por exemplo, você tá com o Cereja da Festa.
Uhum.
É produto, tá? Sim. Por mais que não seja um produto artesanal, não importa. É uhum. mais próximo do que a audiência que faz, que é vender produtos.
Uhum.
Você tendo produtos, né? Vamos, uhum. Eu não vou entrar no detalhe das artesãs de encomenda e blá. Você tem produtos. O que é o arroz com feijão de quem tem produto para começar a vender?
Olha, assim, depende muito do produto que você vai vender. O meu produto é um produto que tem muita busca por intenção, né? Porque, por exemplo...
As pessoas planejam festas.
É, as pessoas planejam festa e a mãe vai lá no Google e escreve festa bailarina, festa dinossauro. Então, eu não posso estar fora do Google, né? E eu posto no Google organicamente. Eu posso estar lá com o Google Meu Negócio. Tem outras ferramentas do Google que eu descobri, inclusive, recentemente, que a gente usa para poder aparecer no Google para as pessoas.
Para quem tem produto, como o seu de festas ou o nosso artesanal, você acredita que o Google é mais importante ou tão importante quanto o Instagram?
Eu acho que os dois são muito importantes, mas depende muito se você tem, como eu falei, se seu produto é um produto que as pessoas já conhecem e buscam por uma dor. É, vou dar um exemplo do meu caso, né? No caso do Cereja, as pessoas, como eu falei, né? As pessoas vão no buscador, seja no Bing, seja no Google, e buscam festa bailarina, festa dinossauro, e aí eu tenho que estar lá, né? Agora, vamos supor que o meu negócio fosse a Cruxique, que é um negócio que eu já também quis ter, que era uma necessaire de algodão cru. Você acha assim, qual que é a chance das pessoas irem lá no buscador e falar, eu quero uma necessaire, ou necessaire de algodão cru com estampa preta.
A não ser que elas estivessem procurando brinde, né? Pra ser tão específico como a necessaire.
Mas assim, pro caso da Cruxique, seria muito mais eu estar numa rede social de relacionamento pra gerar desejo, pra despertar o desejo.
E aí que entra o aparecer e gerar conteúdo.
Isso, então depende muito do produto que você vende, entende?
Eu acredito que o arroz com feijão, eu sempre... falo isso no Instagram, que o arroz com feijão de quem vende produto e artesanal é foto.
Sim, isso independente de onde você tá.
Não importa qual produto,
o que eu tô falando aqui é o arroz com feijão, assim, como você vai ser encontrada? Você tem que entender a jornada do cliente. Como que o cliente vai se ligar que ele quer o seu produto, entendeu?
Mas ao ser encontrada, o básico...
Sim, você tem que ter as melhores fotos que você puder ter, com a melhor iluminação, e não precisa ser nada, assim, de estúdio. É, boa descrição... A pessoa tem que chegar ali e saber o preço, porque não adianta ela chegar lá e ainda ter que descobrir o preço.
Ou tem o carrinho no Instagram, né? A sacolinha.
Isso,
carrinho,
isso.
Sacolinha. Ou dali tem um link que te direciona para algum lugar que ela veja o preço.
Isso, seja o contato no WhatsApp.
É, enfim. O que eu adaptei foi o catálogo no WhatsApp.
Isso. E o WhatsApp vai evoluir bastante, né? Para quem faz venda via WhatsApp. Ou a própria loja virtual, né? E aí tem os momentos, você não precisa estar na loja virtual assim que você entra no mercado, né? Eu quis estar na loja virtual porque é pra eu fazer Google Shopping e outras coisas que eu queria testar e usar, pra mim faz mais sentido. Eu fico menos dependente de fazer conteúdo e mais... É como se o tráfego fosse o meu funcionário, entendeu? O meu cara do comercial que tá vendendo as coisas ali pra mim.
É, a gente pode falar que o tráfego tem vários caminhos. Se você é uma pessoa que aparece, arruma a casa, que nem, né, uhum. se falar no marketing digital. Arrumar a casa é você ter as fotos bonitas, ter lá um conteúdo, aparecer, ter nos destaques falando como é que a pessoa te encontra, como é que faz. Ter uma biografia lá no Instagram que fale o que você vende, né? Tudo organizadinho, a casa arrumada. E a pessoa te acha, seja lá por qual motivo for, ali é o primeiro passo.
Sim.
Pra depois você conseguir efetuar a venda, vai o atendimento. Aí o atendimento pode ir através do site, pode ser através do WhatsApp, pode ser através do direct. E cada nível de atendimento faz acelerar ou não.
Sim.
O tráfego, no caso, que é o que a gente está falando do seu trabalho, ele acelera o encontro a você.
Sim. Ele também te ajuda a convencer... Por exemplo, vamos supor que você já tem entrado em contato com aquele produto.
Que é o que você faz até para as pessoas que você tá, para os seus clientes, né? É. Dá um exemplo.
Então, vamos supor que eu vendo alguma coisa e aquela pessoa tá namorando aquilo ali faz um tempo, mas ela não compra, ela não decide comprar.
Eu sou essa. Eu sou essa que namora eternamente.
E aí ela para de visitar meu Instagram até porque é aquela tentação e tal, né? O que que acontece? Eu, como gestora de tráfego, posso escolher que os meus anúncios apareçam para essa pessoa, mesmo que ela não esteja todo dia me acompanhando, seja na rede social, ou no meu site.
Existe um mecanismo.
Google Negócio, exato.
Existe um mecanismo na internet que é o famoso Pixel, isso. O famoso tudo. É do tráfego que fala pra vocês, gente, tudo que a gente vive na internet, tudo que a gente clica, é armazenado, são dados armazenados em algum lugar. E aí a Thaís, ou o gestor de tráfego, tem acesso a esses lugares que falam quantas pessoas passaram na rua, quantas pessoas entraram na loja, isso. Né? Voltando à analogia da 25 de março. Então existe lá uma câmera, né?
Eu chamo de um espião.
Espião, né? Como se você estivesse na 25 de março. E aí esse espião fala assim, tais pessoas entraram nessa loja, tais pessoas perguntaram para as vendedoras quanto custa. Tais pessoas pegaram esse material e colocaram na cestinha, mas depois elas largaram. Que é o que acontece.
Sim.
No Google, no seu site, no Instagram. Existem todos esses espiões. E é isso que você gerencia.
Isso. E assim, a pessoa pode ter chegado no meu site pelo Facebook. Só que o pixel do Google, o espião do Google também tá lá.
Também tem lá os dados.
O espião do Pinterest também tá lá. Então eu posso depois pegar essa pessoa no UOL, aparece lá pra ela o meu produto. Ela vai fazer uma busca no Google, eu tô ali aparecendo pra ela, entendeu?
É isso que acontece quando eu entro na Dafit e vejo aquele tênis. Aí eu clico e não compro. Mas aí esse tênis e todos os outros começam a aparecer em todos os lugares. No Instagram, começam a me perseguir.
É isso aí.
Começam a me stalkear.
A gente chama isso de remarketing, né? Então, assim, você pode usar o tráfego tanto para aumentar o reconhecimento da tua marca, como para realmente vender, né? Porque agora é a hora de vender. Então, quando tem lá todas as estratégias para você fazer uma coisa ou outra. E uma coisa que me pedem demais é campanha para aumentar seguidor.
Para quê?
Porque, assim, às vezes a pessoa tem 50 mil seguidores, nunca fez tráfego, nunca. Aí vai, eu monto a estrutura de tráfego e ela não explorou nem a base dos 50 mil seguidores ainda. Porque desses 50 mil seguidores tem, sei lá, desses 50 mil seguidores, 5 mil no máximo recebem o seu conteúdo.
Sim.
E aí o tráfego já te ajudaria a cobrir essa base que você não conseguiu explorar ainda.
Cobrir essa base, você fala, é fazer essas 5 mil que você já tem que comprar.
Isso, exato.
Causar, isso. Aparecer mais, falar, arrasta pra tal, clica isso. Aqui. Se você quiser comprar, é aqui, falar quanto custa, né? Tem vários tipos de abordagem.
E a rede social é só um canal. Ela não é... Não importa se a pessoa te segue ou não. O que importa é que ela compre.
Eu também acho. O importante é que ela pague.
O número de seguidor é um número de ego. É legal você ter, pra efeito de prova social, é legal você ter bastante seguidor. Assim,
não, e pra efeito também de interessância, né? Você tem um número maior de pessoas que... Você tem essa base maior. Isso. Mas isso não quer dizer que você vai vender mais ou menos.
Exatamente.
Muita artesã... Tem loja online, outras artesãs não têm loja online. Eu mesmo não sou uma pessoa que tem loja online. Não me olha feio.
Não.
Mas eu vendo pela internet. E eu gostei de uma explicação que eu queria que você falasse aqui no podcast sobre o que é você ter um e-commerce e o que é vender pela internet.
É, assim, o e-commerce...
Vendas online é uma coisa.
Se você já vende alguma coisa por meio online... Né?
Instagram, WhatsApp, não importa.
Você já tem comércio eletrônico, um e-commerce, né? Aí, a loja virtual é um tipo de e-commerce. Agora, ela te proporciona funcionalidades que o direct do Instagram não tem, que o WhatsApp ainda não tem. Então, essa é a diferença.
Uma automatização.
Isso, eu tenho mais recursos, né? O Pixel, né, que é o espião que a gente brinca lá, que fica, olha, a Thaís entrou aqui no site e colocou uma geladeira no carrinho e tal. Ele vai acumulando inteligência. Então, ao longo do tempo, ele vai saber com uma assertividade muito maior, inteligência artificial mesmo, quem tem mais chance de comprar. Então, geralmente, os e-commerces que são mais antigos, eles têm uma conversão muito melhor, porque eles têm... É, o pixel deixa de ser um espião, vira um sniper, porque ele já sabe, esse aqui, pá, eu tenho que jogar o anúncio nesse aqui.
Mas vamos pra... tem umas coisas que eu acho legal o pessoal aqui do artesanato saber. Existem marketplaces, tipo o Elo7, Mercado Livre, que você pode colocar, fazer lá o seu espaço online, nem... Vai, sua loja, não é, o Elo7 até deixa ter o seu nome, enfim, mas são coisas diferentes. Então, primeiro, tem o Marketplace, que você tá dentro de uma plataforma que tem um monte de gente dentro. Tem outras plataformas que você monta sua loja dentro, tipo Nuvem Shop, Tray, Bag.
Loja integrada. Shopify.
Tem várias, assim, então você monta sua lojinha lá. Tem mais alguma coisa, né, dentro disso? Pra ter uma loja online. Tem o seu site próprio?
Porque assim, você... a loja online você usa o seu domínio próprio. Só que você aluga um espaço.
Então, que pode ser no Marketplace ou nessas plataformas.
E aí tem a outra opção que é você pagar pra alguém desenvolver o seu site.
E mesmo. Aí você ter o seu lugar, sua plataforma.
Você faz em WordPress, o Elementor é um plugin do WordPress.
Você não tá pagando, teoricamente, pra ninguém te fornecer um espaço ali.
É assim,
é o seu espaço mesmo.
É, se fosse no mundo real, vamos supor que você alugou o ponto. É a loja, é a Nuvem Shop, é o Shopify.
Dentro do shopping seria o Marketplace.
Isso, dentro do shopping seria o Marketplace. Você tem uma loja de rua ali, um ponto alugado, é o Nuvem Shop, o Shopify. Se você tem a sua loja, você comprou um prédio, construiu o seu prédio e sua loja...
Ou comprou ali o espaço e está construindo o seu próprio ponto.
Exatamente.
Vamos falar de vantagem e desvantagem bem por alto, assim, para as pessoas entenderem. Você vê vantagem em Marketplace, tipo Elo7, Mercado Livre?
Olha, eu não gosto, mas é um canal de venda a se considerar. Por quê? O Mercado Livre, por exemplo, cobra taxas absurdas.
É, o que o pessoal reclama tanto... dos marketplaces são as taxas.
É, e assim, muitas vezes ele te obriga a praticar preço... frete grátis. Você tem que fazer frete grátis. Aí outro dia eu tava vendo uma live, nem vou lembrar quem era a pessoa, mas assim, o cara era um consultor de finanças e ele foi fazer uma consultoria pra um cara, o cara vendia R$150 mil por mês no Mercado Livre, só que ele ganhava...
Tava falido.
Ele ganhava 29 centavos por venda do produto lá. Então, ele vendia 5 produtos, ele ganhava 29 centavos do produto. Ele tinha vendido naquele mês R$150 mil.
E tava pagando pro marketplace.
É, por quê? Porque ele não sabe precificar o produto. Ele não soube embutir o custo do frete que o Mercado Livre obrigou ele a fazer. Então, assim, eu não acho ruim trabalhar com marketplace, mas você tem que saber trabalhar com marketplace.
Você tem que trabalhar com preço diferenciado no marketplace.
Agora, o que, que eu acho muito ruim no marketplace, principalmente no Elo7, falando de artesanato, porque, né, é uma área que eu conheço. A prostituição do preço, sabe? É uma coisa assim que você...
A concorrência tá ali do seu lado a um clique.
Só que a concorrência... as pessoas vendem um negócio que você sabe que não tem como elas venderem por aquele preço. E aquilo te mata, porque você tá vendendo, você sabe precificar, tá vendendo com a margem certa, e eu acho desleal essa concorrência dentro do marketplace, principalmente do Elo7.
Pra mim, hoje ainda tem o Shopee, que a gente não falou.
Sim.
Shopee,
sim,
né?
Shopee.
É, que entrou com frete grátis e tudo, pra abocanhar Mercado Livre e Elo7. Pra mim, a minha visão de quem colocaria produto lá, aí, pra mim a desvantagem é essa porcentagem absurda. Sim. Se eu não conseguir colocar lá, então eu teria que realmente botar um preço muito acima pra conseguir lidar com isso. É, e pra mim, uma das coisas que me incomoda, e aí é particular, é porque no Mercado Livre, agora eles até deixam você colocar o nome lá, quem é o fornecedor. Mas eles não deixam ter contato com você de jeito nenhum. Então, às vezes, pra saber, eu pego o nome ali e jogo no Google pra saber se é perto da minha casa, se eu consigo ir retirar, se eu consigo ir lá ver in loco. Eu ainda sou pessoa do in loco. E isso é muito ruim. Na Shopee, se você quiser, ou no Mercado Livre, se você quiser comprar coisas casadas, porque é tudo solto.
Eu acho desorganizado demais.
A própria pessoa tem que criar uma nova oferta pra você comprar e pagar um frete só e ter tudo junto e te mandar de uma vez.
Eu não gosto da estrutura de como fica. Eu sei que dá pra você montar uma coisa com mais cara de loja dentro do Mercado
Livre. O Elo7 ele já conseguia, você consegue ter a lojinha ali, né? Já é um passo
mas
além.
Mas eu particularmente, assim, não vou dizer que eu nunca vou usar a Marketplace, porque eu vou estar mentindo, mas não é a minha primeira opção. Eu prefiro trabalhar no terreno meu primeiro, entendeu? Porque eu não preciso pagar 20% de comissão, entendeu?
Tá, mas tem gente que tá ali e sabendo colocar esses 20% ali no preço, você consegue, tem um monte de gente vendendo super bem.
Sim, e assim, a pessoa não quer ter outros custos e tá tudo bem, né? Porque, por exemplo, eu tenho que fazer...
É uma zona de conforto.
Veja a vantagem do Mercado Livre da Elo 7. Você não precisa necessariamente fazer tráfego para as pessoas te acharem.
Ah, isso que eu ia te perguntar. O tráfego no Mercado Livre, no Elo 7, você consegue ir lá?
Você consegue.
Tem o pixel, você consegue ver tudo? Não consegue.
Você não consegue pôr pixel no Mercado Livre. Mas você pode sim mandar pessoas para o seu link do Mercado Livre. Então vamos supor que a pessoa está lá no Facebook e aparece uma oferta para ela. E aí ela sai do Facebook e vai pro Mercado Livre. Só que você não consegue...
Saber se ela pôs no carrinho,
não
consegue.
E depois você não consegue atingir as pessoas que visitaram o seu site nos últimos 15 dias. Não consegue. É limitado. Dá pra fazer? Dá. Mesmo porque eles têm lá dentro a política deles de anúncio dentro da plataforma.
Na verdade, eles cobram por isso, né?
Sim, exato.
Pra eles mesmos fazer. Só que você não tem acesso ou não consegue fazer uma estratégia que te beneficie. É. Eles vão fazer uma estratégia que beneficie o site,
isso,
a plataforma.
Exatamente. Então, isso é...
Sobre ter a sua loja online, então. É, nas plataformas que já são prontas. No Vemshop, Tray,
loja
Bag...
Loja Integrada, Shopify...
Pra poder colocar a sacolinha no Instagram, por exemplo... Você não, já falando, né? Você não consegue colocar sacolinha no Instagram se não tiver um site ou uma loja online.
Uhum.
É porque algumas pessoas vieram até me perguntar essa semana, tô tentando colocar sacolinha, mas me pedem um... É, você tem que ter o produto em algum lugar pra poder finalizar.
Se não me engano, com a loja no Facebook você consegue até colocar sacolinha no Instagram, mas eu não vejo muita vantagem prática, assim.
Você tem que ter alguma coisa, gente, pra ter a sacolinha, que a pessoa vá lá e finalize todo. O Instagram não vai fazer isso ainda, né?
Pelo que eu tô me lembrando vagamente, é que quando você vai ativar a sacolinha, que mudou bastante, inclusive, esse ano, a forma de ativar a sacolinha, ele pergunta se você vai concretizar a venda lá dentro do Facebook mesmo, porque daqui a pouco vai poder fazer a parte de meio de pagamento dentro do Facebook. E se os seus produtos estão dentro do Facebook ou fora. Então, talvez dê, eu não tenho certeza, tá? Depois eu posso até dar uma olhada nisso e te dar um retorno.
Dessas plataformas, assim, tem alguma que você... Eu sempre tô te perguntando isso e renovando as informações. Tem alguma que você, tipo, indica custo-benefício ultimamente?
É, assim, eu tô numa comunidade bem grande de gestor de tráfego de e-commerce que eu entrei recentemente, que é... do Di Santana, que é um especialista em tráfego de e-commerce. A maior parte deles, do pessoal assim, que tem muito mais experiência do que eu com e-commerce, eles indicam a Tray.
Tray.
É.
Custo-benefício, né?
É, custo-benefício porque é fácil de integrar. A integração é simples, o suporte é bom, porque tem isso, né? Às vezes você paga baratinho e aí quando dá problema, o suporte não te atende, né? Eu uso no Vemshop, mas porque quando eu entrei na Vemshop, tava com preço bom pra ter tudo que eu precisava. Hoje tá mais caro, mas eu tô bem, tá assim, tá, por enquanto tá funcionando, tá me atendendo bem, o suporte me atende rápido, então eu tô tendo uma boa experiência com o Vemshop, por enquanto.
Beleza, fica aí a dica.
Shopify também é muito boa, principalmente porque ela é uma plataforma gringa, então ela sempre tá adiantada, sempre que o Facebook muda uma coisa lá fora, ela já tá com a integração pronta aqui dentro.
A nossa atualização vem depois dos Estados Unidos, não tem jeito, né? A matriz é lá, então todas as modificações vão ser primeiro lá.
Então, assim, por exemplo, lá no Vemshop tem algumas coisas que eu tenho que copiar código mesmo de programação e colar na loja. O Shopify, você aperta um botão e a mágica acontece porque é nativo, né? Já nos Estados Unidos já nasceu certo quando vem pro Brasil.
Interessei, tem umas taxas ruins lá? Porque pra mim sempre pega as taxas.
O problema da Shopify é que é pago em dólar.
Ah, aí receber é uma beleza,
dólar,
pagar é que...
É, aumenta dólar, então... eu não curto. Então.
Ok. Bom, a gente conversou sobre isso, né, por causa do brechó, que você fez todos os testes, montou a loja online, a gente conversou sobre, não precisa de dinheiro para começar, mas a gente fez agora no segundo episódio, a gente precisa dar um passo à frente, precisa sim de algum investimento para começar, não para colocar, bom, para criar uma loja online em qualquer dessas plataformas, tem alguma taxa.
Sim.
Então tem alguma coisa por mês.
Sim.
Pra começar a fazer anúncio, mesmo que seja pra atrair seguidor, pras pessoas que ainda acreditam que precisa trazer seguidor, porque, sei lá, tá começando e tem 100 seguidores. Esses 100, metade é família que quer de graça, e a outra metade são amigos que nem entenderam ainda o que você faz. Então, pra aumentar seguidor ou qualquer coisa, vamos fazer tráfego, promover. O que que você acha interessante de colocar num planejamento financeiro, suponhamos que todas as artesãs aqui têm pelo menos Vamos fingir que todo mundo tá bem organizado nisso, mas disponibilizar ali um valor. O que você acha interessante?
É assim, no Facebook, você...
Facebook e Instagram, tá?
Facebook e Instagram é a mesma ferramenta que faz anúncio nos dois. É, você precisa, para qualquer coisa que você vai começar lá, o mínimo é R$6 por dia.
Mesmo aquele botãozinho promover, é isso que ele te oferece.
Só que você não precisa fazer todos os dias, né? Então, vamos supor que você, eu quero fazer alguma coisa, expandir minha base de... mostrar para mais pessoas o meu conteúdo, o meu produto, enfim. E só que eu tenho só R$30, R$50, R$60. Se eu tenho R$60, eu vou fazer por 10 dias do mês, por exemplo. Então, dá para começar com muito pouco. Só que a sua estratégia também vai ser bem limitada. Então, por exemplo, eu fiz uma campanha essa semana que passou. Eu atingi 26 mil pessoas com R$48.
Ok.
Então, essas 26 mil pessoas viram o meu anúncio.
Tá, mas você sabe mexer no tráfego.
Isso. Não, mas essa é a campanha mais simples que tem dentro do gerenciador. É a primeira
entrar
básica.
No gerenciador de Facebook, cadastrar todos os bagulhinhos lá.
Isso.
Que eu não entendo bulhufas.
Uhum.
E começar a mexer minimamente. Você aconselha quem tá tentando se entrenhar aí? Tem vídeos no Google de pessoas ensinando a fazer isso, o básico do básico?
O básico do básico você encontra. Mas assim, se você já tem uma condição melhor, eu sugiro contratar um gestor de tráfego. Não porque eu seja gestor de tráfego.
Não, chegamos aí. Não, era onde eu queria chegar. E aí eu precisaria investir quanto pra poder... Você tem noção de preço?
Um gestor de tráfego hoje, ele custa de R$700 a R$1.500 por mês.
Ok.
Tá? E para você, eu acho que para você contratar um gestor de tráfego, você já tem que poder gastar ali uns R$1.000 por mês com tráfego. Mas, assim, deixa só eu contar desse...
Não, é porque é um funcionário trabalhando para divulgar o seu produto.
Exato, é como se fosse um cara do comercial. E aí tem a filosofia do gestor de tráfego também, né? Por exemplo, a minha linhagem de gestores de tráfego para e-commerce, a gente pensa assim, eu não cobro percentual, porque... Eu não sou sócio do e-commerce, né, gente? Acabei de chegar, vou fazer um trabalho de gestão de tráfego e quando o e-commerce começar a crescer, eu viro um custo. Então, tem um colega meu que ele cobrava 5% do faturamento.
Sem cobrar um fixo?
Cobrava um fixo, mas...
Tipo, R$100 mais 5%.
Mais 5%. Daí, é uma loja de roupa feminina.
Ela começou a vender bombado.
Aí, ela, acho que foi no começo do ano agora, começou a vender mais de R$100 por mês.
Sócio.
Aí ela falou, eu não consigo pagar 5% pra você. Porque assim, pra faturar mais, nem sempre a sua margem de lucro também
não,
aumentou.
Não, ainda mais pra produto físico. Você precisa aumentar tudo.
Vamos supor, a menina tá vendendo R$100, ela vendia 50 e tá vendendo 100. Teve que alugar um outro espaço. Entendeu? Então, a gente...
Contratar mais gente, é cargo.
Isso, a minha linhagem de gestor de tráfego cobra um preço fixo, entendeu? E aí depende muito, do tamanho do e-commerce, do que você vai oferecer, porque assim, é muito mais do que fazer gestão de tráfego, né? Você tem que ajudar ali a pessoa a decidir qual que é o melhor criativo, qual que é a melhor campanha, você tá ajudando ali o tempo inteiro na estratégia do negócio, não é só apertar um botão, entendeu?
E tem isso, se você é uma pessoa pequena, né, que não tem capacidade de um crescimento enorme, talvez pagar menos, sei lá, R$200, R$300 pra pessoa, mais uma porcentagem do seu produto, vai fazer a diferença para você.
Sim, sim.
Mas a maioria das artesãs que tiram, sei lá, R$2.000, R$3.000 por mês, se for separar R$1.000 para isso, deixando bem claro, sem a capacidade de crescer, não, é inviável.
Sim, e tem uma coisa importantíssima, importantíssima. Quanto melhor for o seu orgânico, melhor vai ser o seu pago.
Então, quanto você aparece, se relaciona,
isso,
faz conteúdo, fotos lindas.
Isso. Por exemplo, no mês que passou, o investimento foi de 700... Pra loja que eu tô fazendo. O investimento foi de R$780. E esses R$780 venderam R$22.000.
Olha que maravilha.
Só que por quê? Porque tem um orgânico bom.
E tem... Que a gente falou no primeiro podcast... No primeiro episódio que você participou do podcast. Tem escala. Tem sustentabilidade,
sim,
tem produto ali.
Esse caso em particular... Esse caso em particular nunca usou tráfego. Então, eu tô com todo o remarketing aberto. Nunca. A pessoa entra no site...
É como você ser muito obesa,
isso,
e começar a dieta.
Isso.
Você... os primeiros 30
vai
quilos...
Vai emagrecer muito.
Você precisa perder, sei lá, 80 quilos.
É.
Os primeiros 30 vão melzinho na chupeta.
É isso aí. O que acontece? Vamos supor que eu seja cliente dela. Eu entrei no site... Fico lá namorando os produtos, vendo o site, olhando o Instagram e tal. Só que nunca apareceu um patrocinado na vida pra mim.
Nunca falou, clica aqui, é agora, isso. É sua hora.
E aí, de repente, começou, né? Então, aquilo ali também é um impacto inicial, né? Então, tem todo... São 70 mil seguidores, então... Tem muita pista pra explorar, né? Não é uma pessoa que começou hoje que vai fazer... Vai ter essa performance, entendeu? E também, assim, tem mês que vende mais mesmo. Que nesse mês tá ruim pra todo mundo. Todo mundo... É, lá no grupo de gestor de tráfego, hoje tem 90. Todos estão falando que esse é o pior mês dos últimos tempos pra
eles. O quê? Maio?
Não, esse mês de junho agora.
Ai, gente, não fala, porque maio Nossa. Foi ruim demais.
Esse mês pra... Os gestores estão reclamando muito. A margem
que tá o retorno ruim. Tá pequeno. Calma, artesãs,
a
calma.
Minha mesa caiu bastante desse e-commerce.
Calma, calma. Eu acho que no final de tudo isso que a gente tá falando sobre anúncio... Investimento no marketing, investimento em anúncio, em propaganda, né? O marketing não é só o marketing digital de ir lá e vender curso, não. O marketing, como quando era sem internet, é campanha, é você saber o que falar para o seu cliente, convencer o seu cliente, é poder fazer imagens bonitas, imagens que causem desejo, imagens que convençam, textos que convençam. Isso é o marketing, você ir lá falar...
É a intenção.
Você ir lá falar faz parte do marketing.
Sim.
Você mostrar o seu produto todo dia, 3 vezes por semana, ou 5 vezes na semana, faz parte do marketing. Então, toda essa parte de publicidade, que é você aparecer, mostrar o produto, é marketing. Então, dentro de tudo isso, a gente volta para a sua primeira intenção de negócio, que é a consultoria de financeiro.
Sim.
O que, que você percebe que, mesmo trabalhando com pessoas que têm uma capacidade de investimento, mesmo de pagar o seu salário, de fazer lançamento, seja o que for, na área artesanal, o que, que o financeiro pesa na cabeça da empreendedora artesanal, mesmo grande?
Putz, cara, tudo é impressionante. Assim, você acha que a pessoa é zilionária porque é grande... E ela tem os mesmos medos que a gente tem de criar um produto novo e não
encalhar.
Encalhar.
Colocar um dinheiro que não vai ter retorno.
É um passo maior que a perna, né? Não importa o tamanho que você tenha, são as mesmas angústias e até medo de não dar conta da demanda, né? Tipo, ai meu Deus, eu vou fazer tráfego e vai bombar, não vou conseguir,
e aí
vai
não vou
faltar
conseguir
estoque.
Entregar.
Exatamente. Então, é a mesma dor, são as mesmas inseguranças, independente de ser grande ou de ser pequeno. Mas tem que ter coragem de fazer e começar.
Bom, falar em dinheiro é sempre essa. É uma insegurança. Então, não importa o seu tamanho, vai gerar insegurança. Em relação a investimento.
Sim, porque para crescer você tem que gastar. Não adianta, gente. Para expandir o negócio, você precisa gastar.
Escutem. Dói para mim, dói em você, dói em todo mundo. Não
sim,
tem jeito.
Sim, dói em todo mundo.
Não importa o seu tamanho.
Não importa o seu tamanho.
E aí, o que que você acha que é uma solução, aí voltando à sua experiência financeira, que com certeza vai fazer parte de planejamento, metas e objetivos.
É assim, ó. Primeira coisa, quando eu fui fazer a precificação dos meus produtos da cereja da festa...
A gente nem falou de precificação.
Mas aí eu... Puta, eu enxerguei...
Ai, falei palavrão, você pode falar. Não sei se pode falar palavrão. Pode.
Mas eu enxerguei direitinho, assim, o que que acontece quando a gente... Precisa aumentar a margem, precisa aumentar o faturamento, que acontece com a margem. Se eu precisar aumentar o custo fixo, o que acontece? Eu fiz, tipo, várias simulações. Aí eu falei, gente, é tudo isso que acontece, mas as pessoas não se dão conta.
Não, a gente nem sabe direito por onde começar.
Assim, só que também eu acho que não dá pra você ficar engessado por causa do planejamento. É importante ter um planejamento mínimo, você conhecer sua margem é fundamental. Por mais desorganizado que você seja. Como você vai saber se você pode dar um desconto, se o desconto for comer sua margem inteira? Mas também você não pode ficar, tipo, roboticamente limitado àquilo ali. Tem que ir pra cima, não tem certeza. Por exemplo, na gestão de tráfego eu tenho várias métricas. Eu sei qual estado vende mais, qual cidade vende mais. Só que tem muitas variáveis. Então não adianta só a gente ficar tentando seguir o plano à risca, né? É importante você ir com o tempo entendendo quais as estratégias dão certo... Que coisas você fez no ano passado que você vai repetir esse ano que foram legais e deram certo? Mas não ficar assim, tipo, absolutamente, completamente engessado.
Uma das coisas importantes é que as pessoas não conseguem entender por que que na precificação, que é o beabá que todo mundo agora tem acesso no mundo do artesanato. Se você não tem, vá atrás, que tem várias pessoas ensinando precificação. Mas todo mundo fala da margem de lucro. Porque você tirou o seu trabalho, né, a sua hora trabalhada, seja lá como você calcula. Tem lá a mão de obra no produto. Existe a margem de lucro, que é aquela margem de lucro, que é o que sempre falam pra gente. Não é o seu salário, não é seu, é da empresa, ou é da marca, ou enfim. Porque é daí que você vai conseguir juntar dinheiro para investir em tudo Sim. isso que você está falando.
É. Quando eu fui precificar, eu relembrei lá dos passados, das aulas de finanças e tal, né? Tem duas margens, na verdade. Tem a margem de contribuição do produto, que é aí que você contabiliza o preço do produto mesmo, a mão de obra e tal. E depois tem a margem de lucro líquida que você quer ter, a margem de lucro, né, geral da empresa que você quer ter. Uma coisa importante, assim, que a ficha caiu durante a precificação do Cereja é assim. Muita gente coloca o custo fixo no custo do produto. Então, vamos supor que eu tenho um quiosque no shopping, eu pago R$8.000 de aluguel por mês e vendo laço de cabelo. E tem uma outra pessoa que trabalha em casa e vende esse mesmo laço de cabelo na casa dela. Teoricamente, o meu laço que estou no quiosque do shopping deveria ser muito mais caro.
Sim.
Só que eu perco completamente a competitividade se eu faço isso, né?
Mas acho que... Ó, vou entrar aqui porque eu não sei nem onde você quer chegar. Mas não é por isso que, por exemplo, a pessoa que trabalha em casa e que não coloca nem o custo de nada, né? Porque normalmente as pessoas não colocam o custo de água, nem luz, nem nada. Porque eu vi uma pessoa falando, não, porque você, por um acaso, você usa água no seu produto, então por que você vai colocar a conta de água? Mas o meu raciocínio de precificação, de colocar essas contas, é porque um dia que eu precise alugar um espaço...
Perfeito.
Eu vou ter que pagar esse espaço. Então, pra mim, faz mais sentido o preço do laço no shopping ser mais caro do que a pessoa que faz em casa.
É, mas assim, o que na verdade seria o mais lógico é esses laços
serem o mesmo preço.
Eles terem o mesmo preço, só que eu que tô no shopping, eu tenho que vender um volume muito maior. Entendeu? Porque o que vai pagar o meu custo fixo é o volume.
É o meu raciocínio de atacado.
Isso, é isso. Mas
porque
é isso.
Eu penso que eu vou ter uma margem menor, que é o que você tá falando da pessoa do shopping, né?
Isso.
Eu vou ter uma margem menor, mas eu vou conseguir porque eu vou produzir uma quantidade maior. Então, um fica pelo
isso,
outro.
Isso, exatamente. Aí, quando eu fui fazer a precificação lá, eu comecei a embutir o preço do custo fixo. Eu também coloquei um custo fixo que eu não tenho ainda, tipo, como se eu pagasse um aluguel pra eu...
Ir até, por isso que é necessário colocar.
Até o custo do tráfego e tal. Mas aí, quando eu fui calcular o ponto de equilíbrio, eu falei, não, gente, eu tenho que calcular o quanto eu vou vender, né? E quanto eu vou faturar pra pagar meu custo fixo. Não colocar esse custo fixo dentro do preço do produto, entendeu? Mas existe essa ideia?
Eu mesma perdi o raciocínio ali. Porque pra quem tá... A maioria que produz em casa ou tem um ateliê de alguma forma que está inserido em casa. Uhum. Eu mesmo, o meu ateliê é no fundo do mesmo terreno. Então, as contas meio que se equilibram. Então, ter essa projeção... Então, assim, na economia instável que a gente ainda se encontra. Você mesmo falando que todo mundo está caindo faturamento nesse mês e é real. Aí, a minha pergunta para você é... No pensamento de artesã... Que ainda, não vou comentar isso, tá? Mas que ainda faz encomenda, sob encomenda, que fica esperando. O que que ela faz pra projetar? Você tem alguma solução? Eu até engasguei aqui.
É, assim, precisa conhecer pelo menos quais são os produtos e quanto esses produtos dão de lucro, né? E o que eventualmente tem que tentar fazer é divulgar os produtos que têm margem maior, que você ganhe mais, né? Porque...
Aí você chegou no ponto, tem que ir atrás do cliente.
Sim. Tem que ir atrás, porque tem que divulgar aquele produto.
Porque tudo que a gente tá falando aqui, que eu trouxe a Thaís, sobre mercado digital, sobre divulgação, sobre marketing, seja lá o que a gente tá conversando, todos os assuntos se misturam. Se você não vai atrás do cliente, seu faturamento não vai aumentar. Se você não estabelece metas ou formas ou campanhas, exato, não tem o que fazer, gente.
Não, eu tenho uma amiga que ela abriu uma loja de bijuteria e ela falou, eu abri a loja e não deu certo. Eu falei, mas como que as pessoas vão chegar na loja?
Como é que ela... Como não deu certo?
É, como que...
O que você fez que não deu certo?
Você posta uma coisa, um brinco no Instagram uma vez por semana. Como que não deu certo? Gente, as pessoas não vão chegar lá na internet, abrir o navegador e vai aparecer tua loja. A não ser que você pague pra isso acontecer. Então, acho que é isso que falta um pouco das pessoas. Sim, fazem coisas incríveis, né?
Até fazem fotos, postam, mas...
Mas tem que vender.
Tem que ir atrás do cliente de alguma forma.
Tem que ir atrás do cliente de alguma forma.
Tem alguma dica aí pra fechar aqui a depressão que a artesã tá agora?
Não. É, o que que eu acho? Que organicamente dá pra fazer muita coisa. Você, por exemplo, tem a colar comigo que é completamente orgânica. Mas tem que... Aí, quando você não faz gestão de tráfego... E quando faz também, mas você tem que ter um compromisso maior com o seu conteúdo orgânico. Porque ele é a única coisa que está te fazendo crescer. E o único controle que você tem naquela hora é que quanto mais você posta... E o que você postou que deu certo e você replica é o que vai te ajudar a vender.
Então, eu vou falar da minha experiência aqui pra gente fechar esse podcast polêmico. Que é, primeiro... Você, além de ter fotos, além de estar lá, você não pode ter vergonha de vender, que é uma das questões das artesãs. Ai, mas eu só quero produzir aqui, eu vou fazer uma foto e postar. Ir atrás do cliente, ou, né, que eu tô falando, é assim, tá, você tá postando, tá falando com o seu cliente, tá colocando lá no WhatsApp, por exemplo, no status do WhatsApp, tá fazendo algum tipo de campanha, você mostra alguma vantagem pro cliente dele tá vindo. Quando você fazia vendas presenciais, ou mesmo agora, você pega o e-mail do seu cliente? Porque o e-mail é um meio muito poderoso, né? Que
sim.
Eu odeio e-mail, mas, né, todo mundo me fala que ainda se vende muito por e-mail.
Sim, por exemplo, esse e-commerce que eu comecei a fazer gestão de tráfego tem uma base de 6 mil clientes de e-mail, nunca mandou um e-mail oferecendo um produto. E assim, é praticamente de graça, você só paga a ferramenta de e-mail marketing. E uma coisa que... Coisa simples do tipo, arrasta pra cima e compra isso daqui. Não tem. O pessoal que tem mais de 10 mil seguidores não faz porque tem vergonha. Ou até retomar conversas com pessoas que demonstraram interesse.
Aquela cliente que te perguntou o preço.
É.
Ai, mas eu não vou importunar. Tá, mas não, eu acho que as pessoas têm muito... A ideia daquele vendedor que você entra e o vendedor fica te perseguindo. Eu odeio esse vendedor. E no mundo artesanal, as pessoas têm muito medo de ser essa pessoa chata. Mas existe um meio termo. Existe um jeito de você abordar a pessoa, de falar, de perguntar se tem uma lista VIP que ela quer entrar para saber as novidades antecipadamente. Eu ainda não fiz isso na Colar Comigo, mas eu tenho certeza que chove. Porque as pessoas falam assim, eu falei que eu ia fazer uma campanha. Né, uma promoção e tal, eu quero dar uma limpa. E aí vieram pessoas me perguntar, você não pode mostrar primeiro pra mim? Ou seja, tem esta vontade do cliente de saber primeiro.
De ser exclusivo, né?
De ser exclusivo, de saber com antecipação. Ele está pedindo, então existem abordagens que você pode fazer, uma lista VIP de WhatsApp ou de Telegram, que mais? Um e-mail pra você falar, que é menos invasivo do que no WhatsApp.
Dá até pra gerenciar. Quando eu tinha o brechó, as clientes que manifestavam interesse, você tem como marcá-las no direct lá como favorita, sei lá. Quando eu subia alguma coisa, eu chamava uma por uma. Olha, subi uma peça do tamanho que você queria, tal, tal, tal. E eu nunca vendi nada na minha vida. E aí, dali, eu fazia várias vendas.
Não tem como você querer empreender, gente, sem se preocupar com a parte de venda, sem saber minimamente algumas estratégias. Sim. Sobre usar as ferramentas que você tem na mão todos os dias. E-mail, WhatsApp, o próprio Instagram. Como é que você vai comunicar isso de alguma forma? Se é promovendo ou não. Promovendo, no caso, fazendo tráfego ou não. Como é que você vai atingir a pessoa atingir as pessoas e levar elas a comprarem. Então, se ela mostrou um interesse, bom, ela já se interessou. O máximo que ela vai falar pra você, não, obrigado.
Sim.
Mas se você não perguntar, porque o pixel, né, o tráfego, ele faz aquilo de falar pra você, de ficar te oferecendo aquilo. Ó, você clicou.
Isso.
Então, eu tô te lembrando que aquele sapatinho ainda está à venda. É isso que fazem comigo todos os dias.
Sim, é isso aí.
Só que se você não tem esse recurso,
é
não tem como...
É a automatização do remarketing.
Não tem como pagar, você precisa de alguma forma, sei lá, separar por semana 5 clientes que você vai entrar em contato e de repente nem que for em off, tô aqui mirabolando, nem que for em off oferecer alguma vantagem para aquele grupo de 5 pessoas por semana que você sabe que são clientes ou que é a semana do aniversário dela ou é o mês do aniversário. Gente, retoma de quando não existia internet. Lojas te mandavam uma cartinha. Eu recebia de uma loja a cartinha. Esse é o mês do seu aniversário. Você tem 10% de desconto.
Ai, dá pra fazer campanha pra quem tá fazendo aniversário.
Já quero
e
fazer.
Pra quem tem amigo fazendo aniversário.
Olha
também.
Que louco, tá vendo? E a gente parece que fica só olhando pro o cliente tem que vir até mim.
É. Então, no brechó, por exemplo, quando as clientes compravam com boleto, o boleto lá, acho que no PagSeguro demora, sei lá, 30 dias pra caducar. Eu entrava, passava 2 dias, eu chamava todo mundo no WhatsApp, porque lá da Nuvem Shop eu clicava direto no botãozinho do WhatsApp pra falar com a cliente. E falava, ai, teve algum problema com o seu boleto? Você tá com alguma dificuldade pra fazer o pagamento? Aí dali...
A gente não quer ser a vendedora chata, mas a gente também precisa pagar os nossos boletos. A gente tem que dar uma forçadinha, às vezes.
Não, e a peça fica reservada ali, né?
Não, isso é o pior.
É, porque se o boleto vai vencer só daqui a 30 dias, a peça fica 30 dias indisponível. Então eu falava, você vai realmente ficar com a peça? Porque se você não ficar, eu vou cancelar a venda, porque tem outra pessoa querendo comprar. E tudo bem.
É, eu acho que é adultos lidando com situações adultas, do tipo, você quer? Se você não quer, não tem problema. Eu gosto de abordar clientes dessa forma. Ó, tô aguardando você resolver tal coisa. Se você não, eu já falo, se você não quiser, não tem problema. Eu disponibilizo aqui e vou vender pra outra pessoa na boa, gente. Não tenham medo de vender. É de uma forma afetuosa, vamos dizer assim, compreensiva, né?
Sim, sim.
Quando a gente ficar rica, vamos contratar a Thaís e gestores de tráfego.
Ai, ai.
Obrigada, Thaís, por você ter
mas
vindo.
Ah,
fala. Não, aberta aqui o microfone.
É, que a discussão que a gente teve sobre o Império do Conteúdo aí recentemente.
Ok, vamos lá.
É, a gente, eu, a Fabi, a gente faz cursos aí dos gurus do marketing digital, né? Meio que rola essa pressão pra gente fazer conteúdo todo dia. Assim, eu acho que o tráfego ajuda você a não ser, assim, um escravo do conteúdo, né? Porque, por exemplo, eu tenho que fazer outras coisas para a empresa, né? Pensar na logística, pensar quais promoções eu vou fazer ao longo do ano, as costureiras têm que costurar, enfim, não dá para ficar o dia inteiro dando pinta no Instagram. Então, eu acho que é como se fosse realmente um funcionário ali que te ajuda a não ser escravo de ter que ficar 24 horas por dia pensando em produzir e qual conteúdo eu vou fazer. Então eu acho que é bem legal.
É, eu entrei nessa bitolação por causa do curso, mas pra testar todas as possibilidades, o que foi maravilhoso, porque eu entendi o que funciona e o que não funciona. Pra mim, eu testei na Colar Comigo porque era mais fácil por causa da produção. Então, realmente, eu não precisava produzir os colares. O que no mundo artesanal da produção é... Eu não quis testar todo o curso na Santa Bagunça porque era loucura, era insanidade. Então, eu concordo. Para quem ainda produz, não tem uma empresa, para quem produz e ainda tem que ficar escravo do conteúdo, é maluquice. Mas eu acredito no meio termo, sim, que é o que a gente
acredito,
tá defendendo,
exato,
né?
Exato, eu também acho.
Não é você não é obrigado a aparecer lá em 20 stories por dia, que foi uma coisa que eu comentei no Instagram um mês atrás... É, mas você precisa fazer, que nem a gente falou, o arroz com feijão.
Exato, exato. E assim, o tráfego potencializa o orgânico. Então não adianta você não fazer nada.
Bom, isso é uma coisa também de falar de conteúdo, meio termo, qual é o equilíbrio? A gente pode falar isso no podcast, nas pílulas. Eu retomo esse assunto. Mais alguma coisa?
É, só queria falar que só pra provar que realmente as pessoas vendem sem fazer conteúdo, né? O próprio pessoal que está no Mercado Livre vende todo dia sem fazer conteúdo necessariamente. E tem um modelo chamado dropshipping, que é assim, vamos supor que tem um fabricante de cadernos. Ele só é bom de fabricar caderno. Ele não é bom
de fazer... Tipo as artesãs de fazer necessaire.
É, ele só é bom de fazer o caderno. Ele não é bom de vender o caderno. Então, ele pode disponibilizar os produtos dele. Ele fala, ó, eu...
O dropshipping é uma plataforma?
Tem uma plataforma que conecta as pessoas que vão fazer o marketing com as pessoas que produzem. Nos Estados Unidos é muito difundido, no Brasil tem também. Tá vindo agora o Made in Brasil mesmo, mas no Brasil tem muito chinês que manda, que envia os produtos. Então, assim, vamos supor nesse exemplo da fábrica de cadernos. A fábrica, eu vendo, a Thaís vai fazer o marketing, vou ficar no Instagram, vou fazer a blogueiragem. E quando fizer a compra... O caderno vai direto da fábrica de cadernos para casa da pessoa que comprou. Então, eles fazem o produto, expedição e logística e você do lado de cá faz o marketing. Tem pessoas que fazem o marketing efetivamente.
É como se fosse toda a estrutura de influenciador, venda.
Isso.
Mas aí, dúvida. Aí, teoricamente, alguém sabe que eu produzo o caderno, no caso?
Não necessariamente. É como se você tivesse uma
papelaria. Você é uma fazedora de coisas, você é uma produtora.
Você faz o conteúdo que vai vender. E aí, quem vai entregar o produto
efetivamente... Não, não, mas tô falando, tipo, eu que sou a produtora. Vamos... Vai, eu faço os cursores.
Isso.
Então, eu só tô aqui na Santa Bagunça fazendo cursor. Aí, eu contrato o quê?
Não, você, alguém que quer vender o seu produto...
Ah, é, então essa plataforma se conecta a pessoas que são bons vendedores com bons produtores. Exato. Agora eu entendi.
Isso. Só que o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Tem pessoas que não fazem, não tem o Instagram, não tem o Facebook, eles só fazem tráfego. Só tráfego.
Sim.
E aí tem vários gestores de tráfego que só fazem a gestão de tráfego do dropshipping, e aí ele faz o tráfego e tal, ganha a parte dele, e o cara lá da fábrica... manda direto pra casa da pessoa, entendeu?
Entendi.
Só pra... Porque sempre recebo essa pergunta. Ah, e você acha que é possível vender sem aparecer todo dia?
Vai existir um meio mais organizado pra isso também. É isso que você quer dizer, com o dropship.
Sim, só que aí, nesse caso que só faz tráfego, a margem de lucro é muito menor. Só pra exemplificar.
Tá.
Tudo
é possível.
Só que tudo tem seu ônus e seu bônus, entendeu?
Ok, tudo é possível. Bom, ufa... Complicou ou te ajudou em alguma coisa esse podcast? Você pode ir lá comentar lá no post pra gente saber se a gente precisa falar mais direitinho sobre algum...
Talvez sobre precificação.
Sobre precificação. Ah, meu Deus. Não, hoje não. É, Thaís, obrigada por você ter vindo.
Eu que agradeço.
Microfone aberto. Tá recebendo contratações?
Não, agora não tenho condições de trabalhar. É, na verdade, a gente até contratou pessoas pra trabalhar pra gente pontualmente, né? É, mas provavelmente, depois que a gente conseguir estruturar os processos da agência, eu devo lançar alguma coisa também. Mas acho que vai ser mais lá para ano que vem, enfim.
Então você tá, só para o pessoal, Cereja da Festa é o seu...
É o site, é o meu e-commerce,
O e-commerce de produtos, então você tá com produtos... Aí você tem... Ah, fala o seu Instagram de novo para o pessoal.
É Thaís J. Ferrari, sem H.
Thaís J. Ferrari. Vai ter lá no post também do episódio, pra vocês seguirem. Lá você tá dando dicas ou deu uma pausa?
Não, eu não tô fazendo, não tô produzindo. Não, não dou conta, Fabi. É muita coisa pra fazer.
Viu? Ninguém dá conta.
Não dá conta.
Ninguém dá conta, né, Thaís? Não. Rapidinho, sua rotina.
Ah, bom, é assim, quando o lançamento tá no ápice, eu acordo tipo 6 horas da manhã pra trabalhar e trabalho até 7 horas da noite, só que eu não tenho mais... milhões de reuniões por dia, então é bem
diferente. Mas você continua fazendo exercício físico?
Sim,
Thaís é um exemplo.
3 vezes por semana, continuo, mesmo no frio. Essa semana a gente não fez, quarta e sexta, porque a gente tava bem cansado. E tá muito frio, né? É, mas a gente continua fazendo exercício. Então, assim, segunda, quarta e sexta a gente faz às 7 da manhã até às 8h30. A gente se exercita, eu e meu marido. E aí,
o maridão entrou?
Sim, emagreceu bastante. Aí terça, quinta e sábado eu acordo mais cedo pra... quando tem muita demanda para trabalhar. É, geralmente de manhã eu otimizo as campanhas, né, de gestão de tráfego, à tarde eu produzo os criativos, ou desenho em editorial, cara, tem trabalho o dia inteiro. Porque assim, o lançamento mesmo tem várias fases, cada fase é um tipo de campanha que você põe para rodar. E tem todo o backstage ali do expert que tá vendendo, fazendo live também, que você tem que ajudar.
E você fica analisando também os dados,
Analiso tudo.
Para poder falar. Ou seja, gente, e a família?
Ah, então, olha, meus filhos estão bem mais felizes, porque eu sou uma pessoa mais feliz, né? É, tenho um pouco mais de tempo pra estar com eles, mas...
Mas você falou que trabalha das 6 da manhã,
sim,
às 7 da noite.
Sim, mas a gente se vê mais vezes por dia, né?
Você dá umas pausas.
É, eu posso parar e ir lá ver o que eles estão fazendo. De manhã, eles ficam com meu marido no quarto, geralmente, ou os dois ficam na sala brincando e tal. Aí eles almoçam, ou vão pra escola, ou tem aula em casa, né? E aí meu filho tem aula em casa do meu lado... E eu fico trabalhando e com ele do meu lado, entendeu?
A vida de home office, tanto
isso,
seu marido quanto
isso,
você.
É. Confesso que assim, não tenho aquele super tempo de qualidade com eles ainda, mas assim, tá muito melhor, né? Por exemplo, eu posso marcar as reuniões nos dias que eles estão na escola, né? Não preciso ficar gritando com ninguém durante a reunião. Então assim, tá, a dinâmica da casa tá muito mais suave. E eu particularmente não senti assim, sabe? Aquela queda de, tipo, tô desempregada. Porque eu já...
Você já tava com tudo preparado.
É, e na verdade eu tava com muito medo de não dar conta, porque eu tinha tanta coisa pra fazer que eu tava realmente com muito medo de não dar conta. Mas agora que as coisas estão assim realmente se definindo, tinha muito mais opção, eu fui diminuindo. Eu fui recusando trabalho, entendeu?
Bom, já que a gente falou sobre planejamento e tal, vamos fechar... Vamos retornar, né? Daqui, sei lá, mais 9 meses, mais 6 meses. Mas... Tem alguma meta, objetivo para finalizar 2021? Ou já pensando em 2022? Ai, gente, isso me deprime, mas é real, vai.
Esse mês eu preciso fazer a primeira venda do Cereja, não importa se ela é orgânica ou não. E aí, provavelmente, depois da primeira venda, eu vou fazer um plano de número de vendas diárias, né?
E cadastrar, aumentar os produtos, né?
Sim, porque eu comecei com uma quantidade, assim, o fornecedor tem 11 mil itens, não tem como, né? Então, eu escolhi usar... Putz, até podia falar um podcast só pra falar disso, mas eu...
Depois.
Eu validei os assuntos que são mais buscados, né? Tem lá uma porrada de metodologia pra você poder achar os produtos que tem mais busca. E a gente começou por esses. E aí, assim, tem um foco grande nos lançamentos, né? Então, a ideia é fazer o lançamento da Mari bem, super bem executado agora. E tem lá uma escalinha de faturamento que a gente tem que
conseguir atingir. É isso que eu ia perguntar. Tem meta de faturamento?
Tem meta de faturamento.
Ai, meu Deus, essa amiga.
Tem meta de faturamento. Mesmo porque a gente gasta pra fazer, né? Tem que recuperar a grana, né?
É um investimento alto. Sim. Obrigada. Deixa um recado aí pro pessoal. A Thaís quer um quadro fixo, gente. Se vocês quiserem, sugerir aí o que Thaís a cada 15 dias ou uma vez por mês venha falar aqui no podcast, fiquem à vontade, porque a mulher domina várias coisas.
Jesus, Maria, eu preciso fazer dinheiro com tanto assunto.
Vamos fazer dinheiro.
Obrigada, nós queremos agradecer. E tô aqui disponível, se precisar, estamos aí. Eu sempre virei.
Obrigadão.
Se tiverem dúvidas também, quiserem me perguntar no meu direct.
Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
E aí, bagunceiro? Será que você entendeu metade do que a gente quis dizer? Eu já agradeço a você por ter ficado até o final com a gente. Espero que tenha entendido esses assuntos que foram e voltaram. Eu e a Thaís, a gente sempre conversa sobre muitas coisas. E agora foi o momento de compartilhar aqui com vocês. Mas, já que você tá aqui, vai lá no Instagram, no @adonadabagunça. Deixa o seu comentário no post. Deixa uma sugestão. Vamos construir os próximos episódios juntas? Então, te espero lá no Instagram. Até a próxima. Tchau!
Tem algum bagunceiro aí?